Bom, temos a satisfação de receber aqui o deputado Guilherme Maluf, do PSDB, primeiro secretário do Parlamento. No último dia 7 de outubro, recebeu 29.959 votos, sendo 8.500 aqui na capital. Deputado, mais uma vez, bom dia e bem-vindo à nossa emissora.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Bom dia, cidadãos mato-grossenses. Quero primeiro agradecer realmente essa votação que tive. Me deixou muito feliz. E também feliz por estar aqui com vocês. Essa rádio eu tenho um carinho muito especial, até porque abrimos seus sinais, como já disse aqui, na nossa gestão como presidente da casa.
Exatamente. Bom, deputado, 4 anos aí de mais um mandato, né? Gostaria que o senhor fizesse um balanço aí das principais vitórias e aprendizados nesses últimos 4 anos aí. O que o senhor pode tirar de
principal? Bom, eu fui eleito para o meu 4º mandato aqui na Assembleia, né? E nesse último mandato tive a felicidade de me tornar aí presidente da Assembleia e agora ocupo o cargo de primeiro secretário. Nunca havia ocupado um cargo diretivo dentro da Assembleia. Nos 2 primeiros mandatos eu não participei da mesa diretora. E foi uma legislatura de muito trabalho, né? Pegamos a Assembleia com algumas dificuldades, conseguimos equacionar financeiramente as questões aqui na Assembleia, inclusive todos são sabedores das economias que fizemos aí, inclusive devolvendo recursos para aquisição de ambulância, né, para todos os municípios do estado de Mato Grosso.
Exatamente.
Então, além disso, tornamos a Assembleia mais transparente, aproximamos a Assembleia com a 89,5, com a Assembleia itinerante, com o funcionamento do teatro, com a TV sendo levada para os municípios através de satélite. Tudo isso tornou a Assembleia mais próxima da população. Então, isso foram conquistas expressivas aí nesses últimos 4 anos.
Deputado, essa ideia da transparência, já que nós estamos fazendo uma avaliação e o senhor está citando agora esses avanços, essa ideia da transparência surge a partir de qual motivação para o senhor, quando o senhor vai para a mesa diretora? Então o senhor fala que nesse direcionamento da casa. Nós temos inclusive o Assembleia Itinerante, que aproximou muito, né, o cidadão da Assembleia Legislativa. Qual foi a ideia do senhor dessa transparência? Como o senhor viu essa necessidade, de que forma?
É que a Assembleia era tida como um quarteirão, uma clausura aqui de um quarteirão onde as políticas públicas eram propostas, e essa era uma crítica que, por onde nós andávamos, a população expressava isso. Então, eu sou político, e aí, junto com meus colegas, os 24, tivemos essa sensibilidade da necessidade de aumentar a transparência, de levar a Assembleia mais próximo das dificuldades de vida do cidadão, que é nos municípios onde as pessoas vivem. Então, saímos dessa zona de conforto, né, desse plenário com ar-condicionado, e fomos aí a muitos municípios. Então, foi um projeto da nossa autoria na minha gestão como presidente da casa.
Agora, deputado Maluf, nós temos aí 14 novos nomes, né, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. A gente tem uma realidade diferente hoje com as redes sociais cada vez mais presentes na vida política, a participação e a cobrança direta do cidadão por esses canais, né, na palma da mão, no celular. O senhor que está indo para o 4º mandato com esses novos colegas, quais são os novos desafios aí, tendo em vista toda essa perspectiva da máxima transparência que o país vive, né?
Olha, a expectativa é muito boa. A Assembleia foi oxigenada, foi renovada. 60% praticamente dos deputados novos, são 14 novos deputados. Isso traz um gás novo para o parlamento estadual. E com isso tenho certeza que as propostas de políticas públicas também vão ser diferenciadas. Eu vejo com muito otimismo. Acho que nós vamos ter aí um parlamento melhorado, né? A população, o recado das urnas a gente não contesta, pelo contrário, a gente comemora. Então eu vejo que vamos ter uma Assembleia mais participativa, uma Assembleia mais atuante, mais próxima da população. É bem verdade que isso possa demorar um pouquinho para acontecer, mas são deputados que tenho certeza que vão entrar com muito gás aí na legislatura.
Deputado, eu estive conversando com um dos seus assessores, e aqui está o Eduardo Risse, nós agradecemos a presença nos estúdios da Rádio Assembleia, e ele falava da preocupação do senhor a respeito do MT Saúde. Falávamos agora há pouco no segundo bloco, no primeiro bloco, né, a respeito do MT Saúde, e ele dizia dessa preocupação. Bom, o que a gente escuta lá fora, na questão de imprensa, é que o MT Saúde ele está um pouco desacreditado por parte dos servidores do estado de Mato Grosso. O senhor vê, então, nele uma possibilidade de não uma extinção do MT Saúde.
De uma transformação, Lúcio.
Mas que forma que isso pode, sendo que é um desgaste e o povo já não tem acreditado tanto no MT Saúde? Qual que é a solução para esse caso?
É simples, como já disse. O MT Saúde tem um gargalo financeiro onde o Estado não consegue contribuir com a parte dele. Como é que você arruma mais dinheiro para um plano de saúde? Você tem que aumentar a base para que possa pagar mais, não cobrar mais pelo serviço. Aumentar o número de usuários, para que você atinja aí um equilíbrio. Então, se você não quiser aumentar a participação financeiramente, você aumenta a base de arrecadação. E a minha proposta é essa, é que se absorva alguns servidores dos municípios, que se faça uma campanha de mídia, enfim, para que tragam mais novos servidores. Hoje o MT Saúde deve ter em média 30 mil servidores. Eu tenho quase certeza que se elevarmos isso para 40 mil, a participação do Estado praticamente ela não é necessária. Uhum. Agora, com isso você atinge um equilíbrio entre a sua receita e a sinistralidade do plano.
Agora, deputado, passa na esteira disso que o Luco falou, né? Aumentar a credibilidade do plano, que os servidores efetivamente acreditem que estão contribuindo e vão ter esse serviço prestado.
Por isso que eu digo, talvez haja necessidade de nós refundarmos o MT Saúde com uma nova bandeira, uma nova gestão, mas com mais participação do servidor público na condução dos processos dentro do MT Saúde. Até porque o plano é para ele, né?
Sim. O senhor concorda, então, que um dos atrativos, deputado, é se ter mais hospitais credenciados que tenham esse atendimento? Porque no momento que vai se propor para o servidor aderir ao plano, ele quer saber quais são os hospitais que estão fazendo esse tipo de atendimento. E vez em outra, se eu falar, determinado hospital já não está mais fazendo atendimento.
Essa é uma ideia errada, Luque. Por quê? Veja bem, primeiro você tem que ter clareza. Se você comprar uma Mercedes, você vai levar uma Mercedes. Se você comprar um Fusca, que faz o mesmo trabalho de transporte, né, você leva um Fusca. Não adianta você pagar um plano de MT Saúde e achar que você vai ser atendido no Hospital Albert Einstein. Isso é uma ilusão, é uma enganação. Você não pode enganar o povo. Então você tem que tomar cuidado com a rede. Há necessidade de ter um hospital de alta complexidade, uma de média e um de baixa. Então, com isso, você atende toda a sinistralidade ou toda a capacidade de internação. Então, eu vejo isso, você precisa equacionar. Quem entende um pouco de plano de saúde sabe, à medida que você oferta maior número de hospitais, seu custo aumenta muito. Tá? Então, você tem que ofertar aí o necessário, hospitais de qualidade, obviamente, que atinjam aí os três níveis, a baixa, a média e a alta complexidade. E os hospitais de tabela própria, que são a nível nacional, Sírio, Einstein, nem os planos de saúde hoje estão dando conta de dar cobertura.
Bom, agora são 9:31, estamos conversando com o deputado estadual Guilherme Maluf, do PSDB. Deputado, temos aí, a partir de 1º de janeiro, uma nova gestão, né? Mauro Mendes eleito governador do estado de Mato Grosso. O senhor, ao longo de todo esse mandato, foi da base de apoio ao governador Pedro Taques. Como é que o senhor pretende manter essa relação aí com a próxima gestão?
Tenho um bom relacionamento com o governador eleito. Acredito que ele vem com boas propostas, bem intencionado. E o que ele apresentar por Mato Grosso, para a melhoria da condição de vida do cidadão mato-grossense, vai contar com o meu apoio. Eu devo ficar independente, ainda não fiz uma conversa efetiva com o Mauro sobre que ações ele vai tomar de forma imediata ou de médio prazo, mas o que nós julgarmos que seja necessário para Mato Grosso, nós vamos estar acompanhando.
Luquinha.
Eu quero voltar um pouco agora nessa gestão, deputado, que é um assunto que foi muito debatido. A Rádio Assembleia, do qual o senhor faz parte, deputado, e falando de transparência nesse bloco aqui, foi a CPI dos consignados, onde o senhor teve a oportunidade de ouvir diversos dos setores e está chegando nessa reta final. Essa experiência que o senhor, a Assembleia Legislativa também, nesse assunto, debruçou, ouvindo o servidor do outro lado da bancada, na sala de reuniões, como é que está sendo, foi essa experiência para o senhor e saber que se pode efetivamente jogar luz num assunto que estava aí, reclamação para todo canto.
Esse assunto é um assunto bem delicado. Nós temos aí, estamos chegando na reta final.
Sim.
Tem mais uma ou duas oitivas e nós vamos fazer o nosso relatório. Mas foi muito produtiva a Assembleia, aprendemos muito sobre algo que nos preocupa, que é o endividamento do servidor público. Hoje, esses bancos têm emprestado para o servidor público cifras na ordem de 2 bilhões de reais. 2 bilhões! E os bancos não têm transparência nisso, os bancos não têm vontade de receber, porque isso está sendo pago pelo servidor. Tem servidor que está pagando seu consignado há 10 anos, há 15 anos, e essa dívida não diminui. E nós entendemos que foi necessário fazer essa CPI. Hoje temos uma série de sugestões a fazer nesse sistema, que no meu modo de ver é um sistema que está totalmente desequilibrado. O servidor muitas vezes é enganado, ele é vendido facilidades para ele, que o dinheiro cai na conta dele de forma imediata, mas ele acaba tendo um prejuízo financeiro enorme com isso. E nós entendemos e queremos, ao término desta CPI, ser o primeiro Estado a regulamentar, por lei, essa relação de servidor, quem dá a concessão, quem dá o crédito, que são os bancos, e o governo do Estado. Então nós queremos propor uma legislação que regule isso. Isso é pioneiro a nível nacional.
Certo.
Todas essas relações são ditadas por decretos, então, e decretos que muitas vezes deixam a desejar.
Os relatos são impressionantes que o senhor chegou a ouvir, estive presente.
Da CPI,
da educação, saúde.
Até casos de suicídio nós temos relatos na CPI.
Olha só.
Um policial que estava super endividado, é bem verdade que ele tinha um desequilíbrio psicológico, e deu um tiro na cabeça. Então, muitas pessoas nos procuravam porque não conseguiam ter acesso às ações, agentes bancários, porque muitas dessas instituições que concedem crédito não têm escritório em Mato Grosso, não tem quem faça o atendimento físico, é só online. E muitos deles são pessoas da terceira idade, pensionistas, servidores que estão aposentados.
Educação, né?
Então, uma série de reclamações que nós vamos colocar no nosso relatório, e vamos colocar, inclusive, nessa legislação, e vamos apresentar ao plenário da Assembleia.
O relatório, então, a gente vai ter como fruto aí uma proposta legislativa, é isso? De regulamentação, de tornar as regras claras nesse relacionamento?
Porque, assim, a princípio, nós achávamos que haviam juros abusivos.
Sim.
Mas isso não confirmou realmente o juro praticado. É um juro de mercado, mas é um juro de mercado que ele não oferece. Quando você chega para tomar um empréstimo, eles não dizem quais são as opções. Olha, essa instituição tem um juro e dessa forma. Essa outra te dá um juro daquela forma. Então, não há uma educação financeira por parte do servidor para ele fazer essa escolha, não há uma transparência
no momento do servidor,
da contratação. Muitas vezes você não sai com nenhum tipo de contrato. Grande parte das vezes o contrato você tem que buscar na internet e as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então são ações como essa que a gente quer instituir aqui no nosso estado.
Deputado, temos aí também a criação do projeto Lemate, não é? A loteria do estado de Mato Grosso.
Eu propus agora no final da legislatura a recriação da loteria do estado de Mato Grosso. Temos um grande incentivador dessa loteria que está sempre aqui no, nas dependências. Eu quero mandar um abraço para ele, é o Jurubeba.
Jurubeba
é um grande defensor. Mas eu tive acesso a notas técnicas que realmente a loteria poderia trazer cifras na ordem de 200 milhões de recursos novos aos cofres públicos. E aí, na minha proposta da recriação, que esses recursos fossem aplicados, como se trata de recursos novos, 50% na saúde, 25% no esporte e 25% na cultura. Então, que são três segmentos aí que carecem de recursos.
Valores já carimbados.
Então. Carimbados para essas áreas.
Perfeito. Deputado estadual Guilherme Maluf, do PSDB, falando ao vivo à Rádio Assembleia. Deputado, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nossos estúdios e que no próximo mandato a gente possa manter essa parceria aí.
Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Rádio Assembleia. Eu quero dar uma sugestão aqui para vocês, que talvez nos primeiros programas do ano que vem, pudéssemos trazer aqui a bancada da saúde que foi eleita. Hoje nós temos 5 médicos aqui para fazer um debate aqui,
excelente,
tá certo? Sobre a saúde, não só dos 5 médicos, quem quiser, existe também o deputado Paulo Araújo, que é um servidor da saúde, que entende muito de saúde pública. Então, estou fazendo essa sugestão, acho que seria interessante fazermos um debate aqui na rádio sobre a saúde, uma vez que nós vamos ter uma bancada expressiva e bastante atuante na saúde.
Bom, só finalizando, uma última pergunta, Bruno. Posso, claro, encaixar no seu nosso horário como é que está?
Não, vamos.
Porque
vamos,
o governo Mauro Mendes, ele teve dizendo o seguinte, Guilherme, que uma das bandeiras, uma das marcas que ele pretende deixar nessa administração dele é a questão da saúde. O senhor, como médico, como é que o senhor visualiza isso pela sua experiência já de 4 mandatos aqui no parlamento? É possível deixar uma marca realmente na saúde?
Olha,
positiva, né?
É possível, sim. A saúde do estado, ela precisa de recurso e ela precisa de gestão. O Mauro já se mostrou aí um bom gestor como prefeito da capital. Acho que pode trazer isso para o estado. Não vai ser muito rápido, porque a saúde ela precisa, como já disse, nós precisamos fazer investimentos na saúde. Só o que estamos criando alternativas para contribuição para a saúde. Há um déficit na saúde que tem que ser suprido. Então, o Mauro, acredito que se ele fizer uma gestão ajudada pelo parlamento aqui, nós temos, como já disse, vamos ter uma bancada da saúde bem atuante. Se nós pudermos contribuir, eu acho que essa solução será muito mais fácil.
Muito obrigado mais uma vez, deputado.
Eu que agradeço.